Fala aí, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Baster.com. Eu sou o Thiago. Vamos começando o nosso chat de a nossa live de mercado de quinta-feira. Hoje, pessoal, vou aproveitar que começou a temporada de balanço do quarto trimestre e fechamento do ano de 2024. E aproveitando que os dados estão saindo, alguns dados, ainda está no início ainda, né? Mas já tem algumas empresas, mas o intuito dessa live não é fazer análise de empresas, nada disso. Mas sim aproveitar esses dados reais, esses números reais dos balanços que estão saindo, e tentar colocar o nosso ponto de vista aqui de o que olhar nos balanços, o que procurar, que números olhar, devemos olhar, né? Quais números são os principais a serem analisados, quais que não vale tanto a pena olhar e tudo mais. Então é bacana sempre utilizarmos de informações reais e principalmente das que são disponíveis aqui na Baster.com, que estão disponíveis para todos, para todos não, para os assinantes e para cadastrados, né? Você pode olhar uma empresa aqui do Brasil e quando no exterior. Então vamos pegar esses balanços e aproveitar eles para fazer essa introdução, essas análises, tá? Então, esses são aqui, nós estamos aqui no trimestre, peguei aqui, filtrei já os balanços que saíram, as empresas que saíram já apresentaram os dados. De novo, não é indicação de nada, não é indicação de empresa nenhuma para você ficar sócio. Eu reitero sempre isso, mas é uma coisa que vale para tudo, né? Que vale para qualquer pessoa e para qualquer investimento. Nunca comprem nada indicado por alguém, não interessa quem for, né? Sempre faça você as suas análises, você as suas escolhas, faça você as suas distribuições percentuais, coloque aquilo que você acha que vale a pena, aquela quantidade de dinheiro que vale a pena para você e não influenciada por ninguém, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, os balanços de banco são diferentes. E os balanços de seguradoras são um pouco diferentes das outras empresas. Então, hoje não tem nenhuma seguradora ainda. Então, vamos olhar os balanços das empresas e depois eu abro também dos bancos. Aqui é um Buster System, não é o meu Buster System, tá? É o Buster System que eu uso para fazer chats aqui, quando precisa mostrar informações, etc., que não é dados pessoais de ninguém. Então, tá sempre por aqui. Primeiro, aqui na Baster.com, você pode sempre escolher o que você quiser olhar da forma que você quiser. Se você quiser olhar os dados pais, se você quiser olhar o quadro simples, se você quiser olhar o quadro completo e etc., tá? Quais são as principais diferenças? Esse aqui é o quadro completo, tá? Tá aqui as escolhas. Então, o quadro completo ele vai mostrar o DRE completo, aqui nessa primeira parte. Sempre a primeira coisa é o principal, que é o histórico de lucro de longo prazo, é o gráfico de lucro e cotação de longo prazo. Isso daqui é o principal e muito importante, porque você pega principalmente um período bem longo, né? Então, sempre aqui nas empresas vai começar com esses dados. Antes deles está aqui os cachorrinhos, isso é importante também, né? Vou começar por eles, que é o principal. Essa empresa aqui, a Multiplan, ela é cachorrinho amarelo. Por quê? Por que ela é cachorrinho amarelo? Ela é PAS, ela é uma empresa PAS, mas ela é cachorrinho amarelo. Porque ela teve um período de dívidas aí acima de 3, ó. Então, os dois cachorrinhos que estão amarelos, São esses dois, né? Então, ela tem lucros consistentes, que está aqui tudo explicado, lucros nos últimos 15 anos, etc. Então, aqui ela está cachorrinho verde. Ela tem um IPO há mais de 18, há 18 anos, então tranquilo, né? Está aqui os critérios de cachorrinho de IPO, e ela tem aqui o amarelo nesses dois casos. Primeiro, a múltipla ela só tem empresa, ela só tem ações do tipo ON, né, com final 3. Então, isso é importante, é o principal para você ser sócio. Não, mas por que ela está cachorrinho amarelo? Porque ela não é do novo mercado ainda. Então, a partir do momento que ela for do novo mercado, ela vai ser também cachorrinho verde. Mas, porém, ela é já uma empresa que não tem PN, que não tem units e sempre tem liquidez tranquila nas suas ações ON. Ela só não está aqui, só não está nesse critério de verdinho ainda, porque ainda não é novo mercado, mas você consegue ser sócio dela sem problema nenhum. E aqui eu olho na dívida, é porque ela está ali, olha ali no cachorrinho amarelo. Olho na dívida, quando está em amarelo. De 2 a 3 este ano e acima de 2 em outro ano considerado nos últimos 5 anos. Então, esse lance da dívida também é muito pessoal, tá? Pessoas às vezes gostam de olhar, e como está um cachorrinho aqui, o pessoal gosta de olhar. Mas, porém, tem alguma coisa que eu vou olhar, falar os dois lados, para quem olha e para quem não olha. Para quem não olha, quem não liga muito para ficar olhando dívida, então tem que olhar o gráfico de longo prazo. Por que o gráfico de longo prazo? Porque o que é o que mostra? Que a empresa, mesmo com uma certa em dívida, não é nem problemático isso aqui, né? Porque o problema é quando tem dívida e não tem lucro. Aí é problemático. Quer dizer que a empresa não consegue, com a captação de dinheiro através de endividamento, o que que as grandes empresas fazem quando optam por fazer dívida? Ela faz uma dívida com planejamento de ganhar mais dinheiro, de lucrar mais, né, de gerar mais receita e de trazer mais resultado no longo prazo. Quando ela não consegue, daí começa a se tornar um problema. Daqui a pouco fica aquelas empresas que só sobrevivem, né? Vão levando, levando, sempre com dívida e sempre fica com uma lucratividade complicada. Então, essa é a questão. Porém, como você tem essa empresa que você olha o gráfico de lucro de longo prazo, ela está sempre subindo. Teve aqui o período que ficou aqui meio de lado, mas nunca sempre deu lucro e tal. Beleza, quer dizer que a gestão trabalha bem a dívida, não tem tanto assim com o que se preocupar. Então, basicamente, quais são? Eu vou começar pelo quadro simples, porque são os critérios principais a serem mostrados para você avaliar. Critério 1, né? Oferecer ações ONs. Isso você olha aqui se é cachorrinho verde ou não. Tá aqui. Tem cachorrinho verde, né? Tem cachorrinho verde aqui, ou aqui no caso até amarelo, se só tiver ON, nesse caso. Dessa daqui ela só tem ONs, beleza, esse é o primeiro passo. Se você quiser dar uma olhada também na liquidez, vai lá nos. Clica aqui no menu liquidez, você vai ver tudo isso detalhado. Olha lá. Ela tem um free float bem tranquilo. Tá vendo? Só tem. Bem tranquilo, não, até bem, até alto, né? O ideal aqui sempre acima de 20, 25%, sempre acima disso. Mas o principal é ter liquidez, né? Então, quando tem aqui a liquidez dela, é bem grande, né? Bem tranquila, mais de 17 mil negócios. Então, não tem nenhum problema com liquidez. Então, a única coisa que está faltando para ela aqui é esse novo mercado. Ela só oferece ações ON, só tem ações ON disponíveis, tem o free float bem alto, tem liquidez, então tudo tranquilo. Já passa nesse primeiro critério, que nós chamamos de você ter segurança para ser sócio da empresa, né, ter as mesmas ações que o dono. Segundo critério, lucros consistentes. Aqui nesse caso ela é. Né, está aqui os cachorrinhos e você vê a curva de lucros. Isso aqui você vê claramente que é uma empresa de lucro consistente. Né, em 18 anos, que a empresa tem capital aberto na bolsa, ela tem lucros em 95% dos anos. Ela teve um prejuízo aqui em 2006, né? Então, nesse caso aqui, cachorrinhos vermelhos, lucros consistentes. Terceiro critério para você avaliar, mas também é pessoal, que é o endividamento. Lembra que eu falei para vocês aqui que por que que o cachorrinho tá amarelo aqui, ó? Olha lá, é porque ela tem alguns anos aqui um endividamento controlado. Ela tem um endividamento. Aqui é interessante você ter, por isso que tem que tomar muito cuidado nesse lance do endividamento. Quando você pega uma empresa que está sempre zerada aqui, de uns anos para outro, o negócio vai de uma vez, pula de 0 para 3, de 0 para 4, de um ano para outro, aí você tem que ver, pô, por que que essa empresa se endividou? Ah, fez um investimento, comprou outra fábrica e tudo mais. Aí você acompanha nos anos seguintes como está sendo feito isso. Agora, quando você pega essa empresa aqui, você vê que ela tem um histórico de endividamento sempre equilibrado. E nos últimos, nos, dos, sei lá, de 2011 para cá, ó, 2012 para cá, até nos últimos 12 anos, então, ela sempre está andando com essa dívida na casa dos dois, entre 2 a 3. Ó. Entre 2 a 3. Ó. Pouco sobe um ano, desce um ano, sobe um ano, desce. E mostra equilíbrio, né? E os lucros vão cada vez mais crescendo. Isso aqui é o resumo desse gráfico aqui. Por isso que até o Baster sempre fala que esse gráfico aqui resume quase tudo, porque se a empresa tivesse endividamento desequilibrado, não ia gerar isso aqui. Quando a empresa tem endividamento desequilibrado, ela não consegue isso aqui. Então, muita gente às vezes fala, pô, é uma análise muito simples, você só olhar o gráfico de lucro de longo prazo, etc. Tudo bem, é pessoal, mas não é que é um gráfico muito simples, é que você está olhando o necessário. Porque se isso aqui fosse desequilibrado, se isso aqui fosse totalmente fora, né, aquela coisa, dívida fora do controle, pagar muitos juros e tudo mais, você não ia ter lucro. Óbvio. Então, aí, consequentemente, o gráfico não seria assim. Então, você quer olhar endividamento, você quer dar uma olhada na dívida, pode olhar, mas tome cuidado para não ser influenciado negativamente. Ah, a empresa está com dívida, eu vou pegar, ah, está aqui. Aí começa a procurar pelo em ovo. Ah, está aqui 1,39 aqui, daí no ano seguinte foi para quase 3. Oh, o que que aconteceu? Nada, normal. Sabe, acontece, um ano sobe um pouco, outro ano desce, aí no ano seguinte já voltou normal, aí ele voltou. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para não ficar sendo influenciado por coisas naturais que acontecem com toda a empresa. É difícil achar a empresa reloginho, que a gente fala, né? Aquela coisa de sempre, tal, tal, tal. É raro, né? As que são assim, porque ter empresa não é fácil. Então, dados às vezes um pouco para lá, um pouco para cá, sempre vai acontecer, tá? Por isso que se você quiser olhar endividamento, tudo bem, só toma cuidado com influência. E geração de caixa é aquela coisa. É o se. Porque qual que é a diferença de lucro e de caixa, né? Lucro é econômico, que é DRE, e caixa é financeiro, que é a DFC. Um é contábil, o outro é caixa, né? Então, na verdade, é se esse lucro operacional da empresa está sendo feito dinheiro. Então, para quem compreende bem essa diferença de econômico e financeiro, né, de contábil e de caixa, você pode olhar, mas tem que tomar muito cuidado, porque isso, pela nossa experiência aqui da Baixa.com, o pessoal mais se complica do que ajuda. Tá? De novo. Ah, mas tem anos que é bom olhar isso para ter anos que precisa fazer algum ajuste, a empresa faz ajuste de caixa e tudo mais. Ok. Só que quando você pega um longo prazo, tudo isso vai se diluindo. Tá? Porque o que é a diferença do econômico e do financeiro? Na verdade, o que é aqui? A empresa vendeu um produto dela em 10 prestações. Tá? Vendeu um produto dela a R$ 10, a R$ 1.000, em 10 parcelas de 100, né? Vamos supor, hoje nós estamos em fevereiro, hoje ela fez uma venda de R$ 1.000 em 10 parcelas de 100, né? No DRE, no econômico, ela vai registrar uma venda de R$ 1.000, porque ela vendeu um produto de R$ 1.000. Porém, esse dinheiro não vai entrar ainda. Ele vai entrar nos próximos 10 meses, conforme o cliente for pagando. Então, esses R$ 1.000 entram no DRE. E no caixa vai entrando conforme os pagamentos vão acontecendo. Então é isso, basicamente. Então, o que que influencia essa diferença? Basicamente é prazos de pagamento, inadimplência. Aí, quando tem inadimplência, isso interfere. Ah, se o cliente não paga, o cliente atrasa, demora para entrar o dinheiro no caixa, né? Se a empresa faz algum investimento, então, aí, em vez de entrar o dinheiro no caixa, ela entra, ela sai, tem já ajustes contábeis. Ó, o dinheiro, em vez de for para o caixa, ela foi para o investimento e tal. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que é colocado no quadro simples, não é o fluxo de caixa livre, é o fluxo de caixa descontado já do CAPEX, que o CAPEX é o dinheiro que o investimento que a empresa faz mensalmente, né, para se manter em operação. Então, fica uma análise, fica um caixa mais conservador ainda. Se for o que não é a geração de caixa livre, ela desconta aqui o CAPEX mensalmente. Então, assim, por que que para você fazer a sua seleção, e principalmente para quem está iniciando, selecionando as empresas, não tem que se preocupar muito com isso, porque se acaba gerando confusões. Porque aí você vê aqui, por exemplo, pô, o que a empresa aqui teve esse fluxo de caixa CAPEX negativo? É porque provavelmente ela fez mais investimentos esse ano, gastou mais com CAPEX, ou teve alguma inadimplência, investiu mais, pegou dinheiro que estava no caixa e investiu mais e tudo mais. Aí esse aqui, aí você começa a procurar pelo em ovo de coisas corriqueiras que acontecem com toda a empresa. Então tem que tomar muito cuidado para quem gosta de olhar a caixa para não se complicar, tá? Porque fica de uma maneira para fazer essa compreensão de caixa, principalmente que tem, eu vou mostrar depois no quadro completo todos os tipos de caixa, você acaba gerando uma confusão em vez de ajudar. Então, basicamente os três critérios principais para você olhar. Né, tá tudo, você vê que nos cachorrinhos nem o Baster decidiu até tirar esse lance do caixa. A dívida tá aqui, mas beleza, tá aqui, só que você tem que tomar com cuidado. Então, o principal, ON com liquidez, para você ser sócio, que se você tem o IPO abaixo de 5 anos, né, isso aqui tá, esses dois estão bem ligados, tá? O IPO com a segurança para ser sócio. Se a empresa não tem pelo menos 5, né, se quer ser mais conservador, a 7 anos de IPO, todo mundo está vendo aí os IPOs, porque IPO é um negócio interessante. Ele tem temporadas de IPO na bolsa, né? Quando às vezes o juros está baixo e a economia está bem, as empresas às vezes abrem capital. Por que que no Brasil, nos Estados Unidos, as empresas abrem capital com muito mais frequência do que aqui? Primeiro, por causa do custo, né? O custo de abrir capital aqui no Brasil é bem caro, né? É só empresa que já tem uma condição para fazer isso. É bem caro e burocrático, e nos Estados Unidos já não. Né? A cultura é completamente diferente. A cultura do empreendedorismo lá é completamente diferente daqui. Né? Tanto que por que que taxa de juros lá é baixa, né? Por exemplo, as pessoas físicas lá, não é só Estados Unidos, não, tá, pessoal? Estou falando economias mais desenvolvidas, né? Tem a cultura do empreendimento, né? A cultura de empreender. Então, é muito comum o pessoal investir em negócio, investir em empresa. Então, a facilidade para as empresas abrirem capital é muito pensando nisso. Ah, os novos negócios, tá? Abre capital para as pessoas físicas poderem ficar sócio, para você investir mais em empresas. Então, é uma cultura diferente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, as taxas de juros são altas, né? Então, já tem esse receio. Então, pô, às vezes as pessoas não estão tão bem. É uma cultura mesmo, é cultural. As pessoas não estão preparadas e habituadas a investir mais em empreender e não estão acostumadas, né? Não tem esse estudo, esse preparo. Então, são culturas diferentes, né? Aqui a cultura do juros alto ainda predomina, né? Aqui é nocivo para qualquer economia. Juros altos é ruim para tudo, né, pessoal? É ruim, trava o crédito, trava a economia como um todo, e é ruim para as empresas também, para as empresas crescerem também. Então, voltando ao assunto do IPO, nos Estados Unidos tem muito mais empresas que faz IPO. Aqui não, aqui você pega uns períodos, por exemplo, teve, se eu não me engano, acho que 2006, 2007, né, antes da crise, um pouco antes da crise de 2008, teve um período de IPO forte no Brasil também. Né, aí faz uns 2, uns 3 anos atrás, aí também teve, acho que 2000 e... Eu sei lá, foi, não sei se foi um pouco antes ou um pouco depois da pandemia. Eu acho que foi um pouco antes da pandemia, um pouco antes, se eu não me engano, quase certeza. Acho que 2019, mais ou menos. Em 2019, mais ou menos, também teve um período de muito IPO, né, aqui no Brasil. O que acontece com os IPOs? Isso aí, IPO nada mais é do que a realidade do empreendimento, das empresas. Aqui no Brasil, não precisa pegar esses dados do Sebrae, essas coisas de pequenas empresas, médias empresas, vocês vão ver que 70%, 80% fecham até o segundo ano, porque todo mundo sabe que não é fácil empreender aqui no Brasil. E os IPOs, nada mais é do que um reflexo disso. 70%, 80% dos IPOs, porque o que é IPO? É a empresa, né? A empresa que abriu capital, é a mesma empresa de todas as outras. Então, ela vai refletir uma realidade do empreendimento do país, né? Mas por isso que é muito mais fácil você esperar pelo menos 5 a 7 anos. Porque você não tem dado auditado para fazer essa análise, para dar uma olhada, principalmente num gráfico desse. Você não sabe se a empresa tem lucro consistente ou não, né? É muito comum você ver aqueles dados de IPO que, ó, na hora do IPO sobe, passa os anos, cai tudo. Porque às vezes, muitas vezes, o dinheiro que entra no IPO, às vezes a empresa põe no caixa, daí não é um dinheiro da operação dela, é um dinheiro da abertura do capital, aí fica meio, não mostra muito a realidade da empresa. Então, assim, espera, cara, espera. Ah, mas tem uma ou outra que pode. Aí entra aquela coisa de dar grande cacetada, né? Aí o cara pega, tem uma ou outra que deu certo, é pior, o cara pega como exemplo. Não pega aquela, pega a maioria. Uma ou outra sempre vai ter, mas a maioria vai ser complicado, porque de novo, é o reflexo do empreendimento, né? Então, assim, IPO, espera pelo menos 5 a 7 anos, tá? Lucros consistentes, lá, IPO, 5 a 7 anos, segundo passo, ONs com liquidez. A empresa está interessada em ter você como sócio? Basicamente é isso que ela está dizendo aqui para você, porque quando ela disponibiliza ações ON para você, quer dizer que ela está falando, ó, a mesma ação que eu tenho como dono, que o dono tem, eu vou estar disponibilizando para você, beleza. Então, isso aqui é um ponto positivo para ela. Agora, se ela tem ON, ela abre só PN, quer dizer que ela não quer que você tenha a mesma ação que o dono. Ah, mas o dono tá dando PN porque com negócio de voto. Ah, é porque negócio de voto, que não sei o que. Cara, tem nada a ver com voto. Ninguém quer votar. Minoritário, coisa de voto é coisa para majoritário, para peixe grande. Não tem nada a ver com isso. É só uma coisa, tipo assim. Você vai ter a mesma ação que o dono, né? Para ele, para empresa tentar fazer uma, sei lá, manobra para prejudicar algum sócio minoritário, vai ser mais difícil. É possível, tudo é, mas é muito mais difícil do que se você tem ação diferente do que os donos e do que os majoritários, né? Então, isso é um ponto positivo para a gestão. Então, o IPO você olha basicamente, é muito fácil aqui. O ON também vai estar aqui. Se você quiser olhar, você vai lá como eu mostrei na aba, na parte de liquidez. E o principal, lucro consistente. Por que só isso? Porque se a empresa tem lucro consistente de longo prazo, consequentemente, a dívida, né? O endividamento e o caixa também estão controlados. Perceberam? Percebem esse raciocínio? Pô, mas como assim? Porque nenhuma empresa fica 20, 15 anos tendo lucro crescente se o endividamento não está controlado, se o dinheiro econômico que ela mostra no balanço não foi gerado dinheiro mesmo. Né? Se o econômico não vira financeiro mesmo, não adianta. Ah, pode ter uma empresa que por exemplo, acontece com construtora muito, né? O que acontece com construtora? Ah, a construtora vende um empreendimento, então ela registra no DRE a venda, né? Quando ela faz a venda para o cliente, porém ainda ela não recebeu, esse dinheiro não virou caixa. Aí vamos supor que vai ter uma crise de inadimplência e tudo isso que recebeu vai ter inadimplência, ou não vai receber, ou vai demorar para receber e tudo mais. Às vezes, de um ano para outro, tal, tem esses desencaixes. Porém, quando você pega um período longo, né, você pega esse período longo, tudo isso é diluído. Ah, a empresa, sei lá, que vende sapato, que vende motores, que vende qualquer outra coisa. Pô, ela passa um período de crise, tem uma crise de inadimplência. Pô, a inadimplência subiu. Então, as vendas aumentou ainda o prazo, a empresa renegociou dívida e tudo mais, então vai demorar um pouco mais para receber, né? Isso é normal de qualquer empresa. Agora, se acontece isso um ano, fica um, dois, três anos fazendo isso, não há, sabe, muito tempo fazendo isso, a empresa tem que ir para o banco, aumentar a dívida para conseguir pagar fornecedor. Vira uma bagunça só, e o que que vai acontecer? Vai prejudicar aqui, que é o lucro. Porque quando vai crescer a dívida, né, não vai receber dinheiro, vai captar dinheiro em banco, né, vai crescer a dívida, não gerar resultado, porque quando você capta dívida, você tem que aumentar a EBIT e, consequentemente, lucro. Aí o que acontece? Se você não tem lucro, você não vai ter esse gráfico bonito aqui. Então, por isso que às vezes tem essa confusão de. Pô, a análise é muito simples. Tem que olhar mais detalhado. Tem que olhar com detalhes, que tudo certo, que não quer dizer o quê. Ah, tudo bem, a gente. Se você. Se, eu acho assim. Se o seu teste do travesseiro, né? O dinheiro é seu. É você que tem que fazer a sua avaliação. O que que você gosta? O que que você, sócio da empresa, gosta de fazer? Ah, eu prefiro ir lá e dar uma olhadinha. Pode, beleza. Quer lá olhar o quadro completo? Vai lá. Quadro completo, vai lá dar uma olhada. Ah, prefiro ir lá dar uma olhadinha, né? Ah, eu quero ver como que está o endividamento. Ah, você tem a dívida bruta, quanto. Você pode, aí é aquela lance pessoal, mas cuidado com a análise detalhada e achar pelo em ovo, porque senão você vai achar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Faça o seu teste do travesseiro, faça o que você quer, o que você se sente bem, mas muito cuidado com entre aspas, buscar uma esperteza e algum problema para você vender. Você está vendo? Aqui no quadro completo, tem muita informação aqui dentro. Peraí, viu, pessoal? Estou vendo que tem as perguntas aqui, eu estou olhando na outra tela. Já vou dar uma lida aqui, viu? Senão eu perco o fio da meada e aí fica difícil. Então, por exemplo, ó, o dívida líquida EBIT, tá vendo? Que tem no quadro simples aqui. Ele pega a dívida líquida e divide pelo EBITDA, né? Por que EBITDA? Porque EBITDA é o dado do DRE que mostra se a empresa está fazendo dinheiro na operação dela. Ah, mas por que não olhar EBITDA ao invés de lucro? Porque depois do EBITDA vem principalmente resultado financeiro e depreciação, né? E resultado financeiro e depreciação faz parte da operação. Por mais que, por exemplo, depreciação não entra, não tem efeito caixa hoje. Tá? Por exemplo, a empresa todo mês a empresa deprecia veículo, máquina, equipamentos. Não sai do caixa hoje, mas vai sair um dia e a empresa tem que ter dinheiro para refazer. Resultado financeiro. Ah, às vezes não tem efeito caixa hoje, mas vai ter efeito caixa um dia. Uma hora vai ter. Então, tudo no final é lucro. Esse lance de ficar só olhando EBITDA, então, daí a empresa tem um resultado financeiro ferrado, o EBITDA é positivo e o lucro depois fica negativo. Então, não é que o EBITDA é bullshit. Não, é só um dado do balanço. Só não confunda, não substitua o lucro pelo EBITDA. O principal é o lucro. A consequência de tudo no longo prazo é lucro. Ah, resultado que não é caixa, tudo bem, pode ser não é caixa, mas vai ser uma hora. E a empresa tem que ter dinheiro para honrar isso. Então, aí o que a empresa pega? O endividamento líquido. O que é endividamento líquido, para quem ainda não sabe? Porque, por exemplo, a Multiplan aqui, ela deve 5 bi e 400. É o que ela deve hoje. Porém, ela tem 1 bi sem caixa. Então, o que acontece? A dívida líquida, isso que importa, a dívida líquida. Não tem por que olhar a dívida bruta, porque se ela tem isso em caixa, beleza. Então, é isso que interessa. Entendeu? Então, e daí você faz uma avaliação comparando se esse endividamento está sendo gerado. Está fazendo a empresa crescer no longo prazo. E tal, tá, ela está cada vez o resultado operacional dela crescendo e gerando mais lucro. Então, assim, o pessoal que às vezes fala, pô, não gosto, acho tudo muito simples, tudo bem, a gente respeita a opinião de cada um, mas é muito mais fácil você focar no que interessa do que às vezes ficar olhando muito dado e fazer uma salada perdida na sua cabeça. O negócio de caixa é a mesma coisa. Isso aqui é o fluxo de caixa operacional. Então, aquele lance de o que é lucro econômico e o que é financeiro. Então, por exemplo, aqui no DRE, a empresa teve um resultado de um lucro de no DRE, um lucro contábil econômico de 1.341 bi. Aí, e na geração, o fluxo de caixa operacional foi 1.489 bi. Aqui foi 1 bi. Porém, aí o que que tem? Tem algumas alíneas ali no balanço que é o investimento, né? Mas nós gostamos de sempre de olhar o CAPEX, porque são investimentos periódicos, quase que mensais, que a empresa faz para se manter a operação. Então, achamos aqui na Baster.com que você pegar o operacional e descontar o CAPEX fica uma coisa mais, vamos dizer, conservadora ainda. Ainda sobra dinheiro. Tá? Então, aí o cara começa a olhar e tem operacional, investimento, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem que tomar muito cuidado porque a maioria vai ficar perdida aqui. A maioria vai ficar perdida e insegura. Então, olha só o que interessa que fica muito mais fácil. Pense assim. Eu vou até sair daqui, porque senão o pessoal acha que eu estou falando dessa empresa e eu não estou falando empresa A ou B, eu estou falando de um geral, né? Vamos pegar outra aqui. Vamos pegar a TOTVS também, que é empresa. É a mesma coisa. Aqui você vê, ó, quer ver? A TOTVS é interessante. Porque você vê um histórico aqui, a empresa aqui, 23 anos de lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro. Não tem empresa, se a empresa no Brasil, né, 23 anos, hein, aqui que ela abriu capital na bolsa, ela abriu capital na bolsa em 2002, então 23 anos atrás, pô, olha o tanto de alto e baixo, plano disso, governo disso, daquilo, crise disso, daquilo que ela passou. E ela teve lucro em 100% dos anos. Então tá aqui o gráfico dela. Você pega esse período aqui que ela ficou de 2015 até 2018 aqui, né, que ela ficou investindo, passou por investimento, ó. No gráfico de longo prazo, o cara, se ele quiser, nem precisa olhar. Mas você vê o que aconteceu? A empresa adquiriu outra empresa, comprou outro negócio para crescer e tudo mais, fez uma dívidazinha aqui, ó. Esse é o empresa, é o exemplo da empresa que nunca teve dívida praticamente, sempre trabalhou com endividamento alto, e mesmo aqui, quando fez a aquisição das outras empresas, nem ficou descontrolado. Ó, nem chegou a nada, mas nem chegou a 1,5. o dívida líquida EBITDA. Daí, mas prejudicou os lucros aqui. Aí o cara fica, pô, mas prejudicou os lucros. É, estava acontecendo. Ela comprou outra empresa, até incorporar, tem aquele negócio, compra outra empresa, compra outra planta, incorporar resultado, às vezes demora. Aí, quando se ajustou, voltou ao normal e voltou muito mais forte. Por quê? Porque fez um negócio, mostra que a gestão fez um negócio ok, legal, controlado, produtivo, se endividou, mas o resultado veio ainda maior, né? Eu gosto de olhar tudo, gosto de acompanhar. De novo, a gente respeita o travesseiro de cada um, mas toma cuidado, porque é muito comum acontecer, é o que acontece, o cara vê a empresa até aqui, né? Ah, empresa redondinha e tudo mais. Aí comprou outra. Ah, comprou a outra. Pô, se endividou, hein? Ó, o lucro caiu pela metade, hein? Ó, caiu pela metade aqui, ó. Sabe? E aí a receita não cresceu. Sabe? Não sei o quê. Comprou a outra. Vamos voltar pro próximo ano. Ó. Não tá vindo receita, hein? Comprou a outra, a dívida continua, o lucro continua abaixo, caiu mais ainda. Ah, vou vender. Aí passa outro ano. Ah, aí, ó, fiz certo, ó. A empresa continua não saindo do lugar, há 3 anos, há 4 anos sem sair do lugar, ó, tá? Não dá lucro e tudo mais. Aí, ó, a empresa já se veio se reequilibrando, mas no ano seguinte começou a explodir de novo. Ó, começou a crescer, ó. Olha a receita aqui, começou a crescer, crescer, mas principalmente, basicamente com a mesma receita, ela já começou a voltar o lucro no lugar, operacional lucro e tudo mais. Então aqui, não é que a empresa ficou ruim. Não, ela só ficou aqui uns anos fora de perdendo lucro, porque aí se você, por exemplo, principalmente se acompanha aqui os quadros do site, você ia saber que a empresa comprou outra empresa, incorporou, estava em processo de incorporação, tal, andando de lado, mas lá no endividamento não desequilibrou. Por isso que o lance de sair, né? Aqui no site está cada vez, pessoal, melhor diversificar bastante e não sair. Porque se você diversifica bastante e essa empresa ficasse ruim de verdade, por que ela ficasse ruim de verdade? Se você está bem diversificada, a participação dela vai cada vez, você vai cada vez significar menos no seu patrimônio e as outras que estão indo bem vão crescer, né? Mas no caso aqui, o que acontece? É muito mais seguro você continuar nela. Ah, às vezes. Pô, tô muito inseguro, tudo bem, não quer continuar aportando, põe capivara lá, mas para não aportar mais nela, mas não vende. Você não tá seguro, não aporta, mas tenta não vender, né? Mas é a melhor hora para aportar, essa? Sim, é o ideal, você ir seguindo o plano, mas tudo bem, nós somos seres humanos levados por emoções, mas tenta pelo menos não vender, porque daí eu. Olha o que acontece, você perdeu uma coisa dessa. De novo, se tivesse ficado ruim pela metade, de verdade, você está bem diversificado, você nem vai ligar. Esse lance de, por exemplo, o que nós estamos vendo agora, tem lá no mural do Carrefour, um monte de gente falando, sair, tudo bem que o Carrefour, ele nem tinha condição ainda de ser sócio, né? Era meio IPO recente lá, mas esquecendo disso, que provavelmente vai se fazer opa. Meu, se você está bem diversificado, você nem liga a empresa que vai fazer opa. Ah, em vez de fazer opa, vendi, saí antes da hora e aporto na outra. Você tem, sei lá, número. Tem 20 empresas aqui e 30 no exterior. Tem 50 empresas. Se uma ou duas fez IPO, que diferença faz no seu patrimônio, pessoal? Segue a vida. E aqui, se essa aqui empresa ficou ruim, sim, algumas da sua carteira vai ficar ruim. Se você está bem diversificado, você nem vai ligar. Então, geralmente, o cara que fica muito preocupado com uma empresa, ele não está bem diversificado. Ele está com principalmente o controle de risco dele fora do controle, colocou mais dinheiro na bolsa do que precisa, e principalmente pouco diversificado. Mas evita de você acontecer isso aqui, né? Então, daí você vê. Aí, quer ver? Eu vou olhar o quadro completo dela aqui. Aí você vê aqui, tá tudo redondinho, sabe? Não tem o que olhar. Aqui, ó, a empresa, pô, uma empresa tem 1,7 bi de dívida? Tem, só que ela tem 1,9 bi em caixa, ela paga a dívida a hora que ela quer. Então, provavelmente, ela não. Por que ela não paga a dívida? Porque provavelmente a dívida de pessoa jurídica desse tamanho, a linha de crédito é muito mais baixa do que física, e principalmente porque ela, com esse dinheiro que ela está com esse capital que ela tomou para investir, ela está fazendo mais dinheiro com o negócio dela. Então, ela avalia bem se compensa pagar ou não, né? E aqui, a geração de caixa, de novo, acaba, tem que tomar cuidado, porque acaba muito mais complicando do que facilitando. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Não, tá na outra tela. Eu vou lendo, tá, pessoal? Tá na outra tela, então eu vou lendo para você. Fala, volta do que não foram. Muito boa noite. Pois é. Tem que ter cuidado, porque senão acaba procurando desculpa. É sempre isso, viu, Avolta? Boa, bem lembrado. O Baster repete muito isso, mas nós somos tendenciosos a procurar motivo para vender. E o ego, o nosso ego, às vezes influencia nisso. Você fala, pô, vou procurar um negócio aqui que só eu estou vendo. A empresa está ficando ruim e só eu estou vendo. Sabe? Então tem que tomar um cuidado com esse lance, cara. O Petro 3 pergunta: Thiago, como lidar com o FOMO na hora de comprar ações? É Buster System. Ele vai te ajudar. É você mecanizar isso da menor maneira possível. Como fazer? Quanto mais você tirar o efeito do nosso emocional, melhor. Então, o Buster System, basicamente, ele foi feito, ele não funciona sozinho e nunca vai funcionar. Depende de você para ir lá apertar o botão. Primeiro depende de você para ir lá colocar os percentuais que você determina. É por isso que a gente fala sempre, percentual que colocar em cada classe, cara, é pessoal. As pessoas não gostam muito de ouvir isso, porque elas não gostam de tomar decisões e assumir seus riscos. Então, os percentuais para colocar nisso ou naquilo sempre vai ser pessoal. E é você que tem que decidir. Então, isso é a primeira premissa do Buster System. Segundo, você faz as suas seleções dos seus investimentos e você segue o que ele manda de acordo com o que você estabeleceu. Então, ele vai mandar, ó, esse mês, você estabeleceu isso aqui, ele vai tá seguindo os seus critérios matemáticos. Então, olha, agora está na hora de comprar ações. Quanto que você estabeleceu para comprar ação? Você estabeleceu quantos por cento? Quanto que você aceita? Pô, eu aceito ter tanto por cento de ações. Legal. Então, ele vai mandar comprar de acordo com o que você comprou. Quanto que você quer ter de investimento no exterior? Tanto. Quanto você quer ter de renda fixa? Tanto. Ele vai seguir a sua matemática. No final, é tudo as suas escolhas de quanto você quer ter em cada classe. Você tem que fazer uma seleção, uma distribuição para sempre, ó, para sua vida. Quanto que você quer ter de cada classe? Claro que você vai fazer ajustes pelo caminho, sabe? Você vai fazer, ah, você está começando, pô, eu comecei com 5% em ações. Ah, daqui a pouco eu passei para 10, para 15. Ah, então quer dizer que quanto mais eu aumentar, melhor meu resultado? Não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, não. O que a gente mostra é que o pessoal que sai arriscando mais é natural ter risco retorno, porque o maior risco em busca do maior retorno também está andando junto com a maior perda. O maior risco, o maior retorno está sempre possível de também ter a maior perda. Então, assim, não tem melhor e melhor percentual. Se você pegar nos últimos, sei lá, 5 aí, até 10 anos, pode ser que quem investiu na renda fixa está melhor do que em muitas ações boas. Mas se pegar, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos está muito melhor. Mas, por exemplo, se pegar na década dos anos 2000, nos Estados Unidos foi horrível. Principalmente pegou o período da crise. Muitas empresas excepcionais ficaram 10 anos ali de lado. E nós nunca vamos saber os períodos. Esquece. Se adivinhar time fosse assim, como todo mundo acha que adivinha, tava um monte de gente rica aí. E não é o que a gente vê na realidade. Então, assim, como lidar com FOMO na hora de comprar ações? É o mesmo FOMO de na hora de comprar qualquer investimento. Quanto você quer ter naquela classe? Bota no Buster System e segue o que ele manda. Pronto. O FOMO de ações, ele não é que é o FOMO de ações, ele é o FOMO do investimento. Não teve agora recente o fomo do Bitcoin, porque o Bitcoin disparou? Não teve de vez em quando tem. Todo mundo, isso aí todo mundo conhece, que é imóveis. Todo mundo conhece fomo. De que é fomo de imóvel? É quando ele começa a ter uma região da sua cidade que começa a desenvolver muito bem, aí com o prédio subindo, tal, 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 os terrenos valorizando, não sei o que, abriu o condomínio. Aí fica aquele fomo, não, tem aquela região lá que está bombando, que está explodindo, é aquele. Quem, como saber? Não tem como saber, cara. Não tem. Então, assim, estabeleça os seus percentuais e tenha todos os investimentos. Se você tiver todas as casas de lógica, que as que você aceita, tá? Não tem que colocar tudo no seu patrimônio se você não aceita. Fulano, ah, eu não gosto de FII. Não bota, não aceito FII, não gosto de ter Bitcoin porque é volátil pra caramba e eu não gosto. Não põe, não gosto de ter re-rate. Não põe. Põe o que você conhece e o que você aceita. E quanto mais investimento bom você ter no seu patrimônio, você não vai ter FOMO, porque você vai ter todos. Então, se você tem. Ah, você tem reserva de valor, você tem. Reserva de valor, você tem dólar e euro. Você tem ações, você tem imóvel. Esse imóvel é um investimento de maior valor, nem é todo mundo que tem. Aí você tem ação no exterior, você tem renda fixa, você tem um pouco. Vamos supor que você tem todas as classes. Você sempre vai ter o melhor investimento do momento. Então, para quem tem investimento no exterior, nos últimos. Não é nem muito tempo, no último ano, tá? De um ano para cá. Tá entendendo isso na prática. Por quê? Porque com a alta do dólar, não precisava nem ter alta da bolsa, das ações nos Estados Unidos como tiveram. Com a alta do dólar, o que acontece? O patrimônio, as ações aqui caíram ou tá andando de lado, né? As ações aqui no Brasil, porém lá fora tá subindo o dólar, você vai ver que seu patrimônio vai sempre ficando subindo de maneira equilibrada. Ah, perde. Fica aquele balanço. Mas se for coisas boas e investimentos bons e você continuar portando, ele vai sempre crescer, ele vai sempre tendendo a subir no longo prazo. E você vai tirando esse efeito do time, né? Do FOMO, do investimento da hora. É isso aí, a volta do que não falou. 2009 teve um período forte de IPO, falou exatamente. Foi em 2019 mesmo, um monte. Foi muito parecido com 2007 também, teve muito IPO. E 2009 foi um monte de empresa. E muita gente, ah, não, agora é muita empresa boa, mas é aquilo de sempre, né? Os números traduzem aquilo de sempre. O Petro 4 fala, parece que num cenário como esse, parece que está tudo barato. Como lidar com essa sardinhagem? Esquecer essa palavra. Não tem barato e caro. Tem barato e caro depois, tá? O ano que vem você vai saber se é barato e caro, sabe? Então, depois é fácil falar, cara. Depois é muito fácil falar que é barato ou que é caro, mas esse lance de barato e caro, não tem como saber. Taca isso na sua cabeça. Não dá para saber, sabe? No, 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 e, no, e outra coisa, se você entrar nessa de barato e caro, a sua tendência vai ser de vender no fundo. Porque o que geralmente quem fala, quem, não estou falando que é você, tá? Estou falando esse pensamento de barato e caro, o que ele faz? O principal problema disso, do barato e caro, é porque você se distancia do valor. Quando você está comprando, por exemplo, uma empresa dessa, tá, você está comprando a TOTVS, por exemplo. Aqui, como eu falei, é uma empresa boa. Aí o cara, ah, caiu aqui, né? Ah, tá barato, tá barato. Vou comprar. Aí comprou. Caiu aqui de novo. Pô, continua barato, continua barato. Caiu mais um pouco. O que que ele fala? Aí ele vai lá no balanço. Pô. Vou lá no balanço, ele vê Terceiro ano seguido de prejuízo. Você acha que vai acontecer o quê com ele? Lógico que ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Aí vende no fundo. Entendeu? Você se af... O lance do preço que afasta da análise de valor. Porque geralmente o que coisa boa custa. Tem muita coisa boa que não vai ficar barato nunca. E outra coisa que a gente mais vê, cara, sério mesmo. O cará tá caro, tá caro, tá caro. Aí o que acontece? Quando cai, ele não compra. Por quê? Entra num pânico, ah, mas por que que tá caindo? Vai lá, cai, ele não compra, por quê? Porque ele tá influenciado pelo preço, né? Ele vai, ah, mas ou então vou esperar cair mais. Aí, cara, sabe, você entra numa ciranda totalmente improdutiva, totalmente que não leva a nada. É isso aqui, mais ou menos, o que acontece quando você olha a preço, sabe? É a droga raia, acontece exatamente isso. Aí cai, começa a procurar motivo para justificar a queda, aí sobe de novo, aí cai, mais motivo para justificar a queda. Então, se olha esse movimento aqui de longo prazo da empresa, o pessoal às vezes entra na enganação que vai conseguir. Ah, eu vou comprar aqui, vou comprar aqui, vou comprar aqui, vou comprar aqui. Mas o pulo do gato é você comprar empresas boas a preços descontados. Ah, no papel é muito fácil, cara. No papel é moleza. Eu olho aqui atrás, eu comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui, beleza. No papel é fácil. Vai lá fazer na prática. Né? Aí você compra aqui, né? Comprei a 2,89 aqui, você comprou a 2. Aí vai para 1,73 aqui, você fala, putz, vida, será que ficou ruim de verdade? Entendeu? Então, assim, aquele lance, ações são empresas, né? Não são coisa que você compra barato, barato e caro. Ações são. Cadê? Tá, você fica sócio de empresa. Então, essa flutuação do mercado que tem é isso aqui. É o mínimo que está sendo comprado. Está sendo comprado e vendido no mercado. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa, porque várias coisas influenciam as ações no curto prazo. Várias. Então, por que que às vezes o pessoal fala? Tem uma postagem lá na página do Bradesco, pô, puta resultado bom e não sei o quê, não melhor. Por quê? Porque curto prazo, primeiro, tem milhões de pessoas comprando e vendendo as ações. Então, cada objetivo tem um objetivo diferente. Então, não dá para saber o que cada um pensa. Segundo, a influência o que está acontecendo no curto prazo, trocentas coisas influenciam o preço de. Preço não, movimentos de mercado. E o que está se movimentando no mercado é isso aqui, não é nada. Entendeu? A quantidade de ações que está sendo negociada nesse subindo ou caindo não é nada perto das ações da empresa. Então, esse negócio de bolsa, de ações, de preço, é isso aqui. Esquece isso aí, cara. Olha o valor, senão você não vai aguentar. Porque aqui é uma bobagem até palhaçada que eu vi hoje. Eu vi era até, acho que era meme, não sei. Quem aqui do estado de São Paulo sabe. Ontem teve o jogo do Santos com o Palmeiras e no final do jogo parece que o Neymar criticou a bola. E a bola é da pênalti. E a pênalti tem ação na bolsa. Você mandar um meme para mim, olha lá, ó. Ações da Cambuci que a pênalti cai porque Neymar criticou a bola. Então, se você ficar entrando nesse lance de preço, olha o tipo de baboseira que você vai se enfiar. É mais ou menos nisso, lógico. Eu estou fazendo um exemplo meio exagerado de brincadeira, mas é mais ou menos isso que você vai se enfiar, se você achar preço, timing, não sei o quê. Porque as notícias elas são esse tipo de coisa. É até engraçado, mas é o que falta. Então, assim, preço, timing, hora certa de comprar, hora certa de vender, tudo mais, ele te afasta das empresas do você ser sócio, ele afasta você ficar sócio de valor, né? Então, pega esses insights que esses, o pessoal às vezes reclama, o Basta repete sempre a mesma coisa, o Basta é repetitivo. Só que é repetitivo porque esses bullshits são muito fortes. Esse bullshit do preço é muito forte e sempre vai ter. Esse bullshit do comprar barato vai ser sempre forte. Então você tem que estar sempre relembrando para você esquecer dele. Pensa sempre isso. O que está sendo flutuado, o que está sendo oferecido, agora de variação de preço, não é. É só ali alguém comprando e vendendo. O que interessa é a empresa. E é um percentual ridículo que está sendo negociado. Acreditava o Linux 90, acreditava muito na empresa que trabalhava. Ela lançou a IPO, comprei. Confiante por estar dentro dela, 2 anos depois perdi 40%. Fecharam o capital, recompraram, ela foi vendida. Aprendi. Parabéns, cara, porque o importante, Linux, é a sua última palavra. Aprendi. Porque ferro todo mundo já levou, viu? Eu já levei, o Buster vive contando os dele que ele levou. Todo mundo já levou ferro. E a melhor coisa que você pode fazer com o seu prejuízo que você pagou aí, com o dinheiro que você perdeu, é pegar ele e transformar ele num aprendizado. Pô, custou caro, mas eu aprendi. Foi o custo de um aprendizado. Então, cuidado com as pessoas que às vezes falam que nunca perdeu, que só fala dos grandes ganhos, que só fala que ganha, não sei o quê, porque ou é mentira, ou tá querendo te impressionar de alguma maneira. Porque você pega os grandes gênios mundiais, os maiores empreendedores mundiais, você pega a trajetória deles, você vai ver que quase todos eles. Quase, se não for todos, mas quase todos eles levaram ferro, apanharam, para crescer, patinaram, tudo mais. Então, todo mundo leva ferro, todo mundo prende, mas o sucesso é o que você, a sua postura em relação a esse erro, né? A sua postura que você tem, se você aprendeu com esse erro, se você reconheceu, pô, eu errei. É legal que você escreveu, olha, eu aprendi. Né? Não, você não botou a culpa em ninguém, não botou a culpa. Não, eu fui lá, eu apertei o botão de compra e eu comprei. Então, a escolha é de cada um. Então, pô, reconheci o erro e pô, para não e não vai, você não pode ter certeza que você não vai cometer de novo, né? É por aí mesmo. Não fique se culpando, se julgando por isso. Beleza, então, pessoal, mais alguma pergunta? Já falamos aqui 1 hora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, então, se não, vamos ficando por aqui. Espero nas próximas lives, né, vai ter mais balanço. Acho que daqui nas próximas lives minhas, eu vou aproveitar sempre esses balanços que estão saindo para fazermos esses exercícios, principalmente porque é balanços anuais, né? É mais uma coisa que eu esqueci de falar. Tentem não ficar olhando o balanço trimestral. Não precisa ficar acompanhando todo mês. O ideal é sempre o anual, porque o anual ele ignora a sazonalidade de cada empresa, sabe? Ignora coisa que acontece em algum trimestre e tal. Então você olha sempre balanços anuais, fica de uma maneira muito menos arriscada, né? Muito menos suscetível à emoção, a tomar a decisão errada em coisas comuns que acontecem com todas as empresas. Então, nas próximas lives, nós vamos dando umas olhadas no, no, nos balanços que forem saindo mas sem esse lance de falar, ah, essa empresa é boa, essa empresa é ruim, nada disso. É usar os dados reais para aprendizado, né, e para crescimento, para estudos e tudo mais. Ok? Maravilha, então, pessoal. Um forte abraço a todos, obrigado a todo mundo pelo prestígio aí na live e nos vemos daqui a 2, 3 semanas. Semana que vem acho que é o Fernando e na próxima é o Oia e depois sou eu novamente. Tudo de bom, muita saúde, muita paz para todos. Até.